Olá, boa tarde. O Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, anunciou que o Governo da República vai investir no reforço de equipamentos nas Forças de Segurança dos Açores, cerca de 20 milhões de euros até 2026.
Somando os mais de 11 milhões de euros previstos para investimento nas infraestruturas e equipamento da Polícia de Segurança Pública, com 1,6 milhões de euros que foi investido e está em curso relativo à Siresp e à sua interoperabilidade com os sistemas de comunicações do continente. 1,6 que temos em investimento com a Guarda Nacional Republicana no Centro de Comunicações e de Operações. E o investimento previsto para vigilância e controle costeiro, estimado entre 6 a 7 milhões de euros, andaremos muito próximo dos 20 milhões de euros de investimento até 2026.
O governante falava na sede do Parlamento dos Açores, na cidade da Horta, no âmbito de uma visita à região. José Luís Carneiro esteve reunido com os líderes parlamentares dos Açores depois de, em janeiro deste ano, a Assembleia Regional ter aprovado um voto de protesto pela falta de investimento em equipamentos, infraestruturas e recursos humanos das forças de segurança no arquipélago. Haverá um investimento em equipamentos, mas relativamente a um reforço de efetivos, o ministro fala apenas em organização.
Nós temos neste momento nos Açores o maior número de efetivo desde há vários anos, ou seja, nós temos mais polícias. Agora, o que sabemos também é que muitas das vezes o dispositivo fica nas esquadras e, portanto, nós o que queremos é garantir maior proximidade, maior visibilidade na atuação policial. Isso não passa muitas das vezes por ter mais polícias, passa por organizarmos de maneira diferente os recursos humanos disponíveis.
Governante lembrou que em 2022 houve um reforço de 49 agentes da PSP e de 20 guardas da GNR nos Açores, número que fica aquém dos cerca de 200 agentes que, segundo as forças políticas, com assento parlamentar, estarão em falta na região, mas que José Luís Carneiro considera estarem empolados. O titular da pasta da administração interna no país manifestou, por outro lado, disponibilidade para o seu ministério colaborar com as regiões autónomas no sentido de combater ter problemas sociais que afetam os dois arquipélagos e que devem ser combatidos de uma forma mais abrangente.
A mendicidade, a pobreza, a exclusão, as toxicodependências, o alcoolismo são assuntos que requerem uma intervenção a montante junto das famílias. O trabalho esse para o qual a Polícia de Segurança Pública pode contribuir, mas não é a Polícia de Segurança Pública que tem a solução para problemas dessa natureza, que são transversais e que são problemas sociais.
O ministro da Administração Interna, que vai participar hoje nas comemorações da PSP nos Açores, vai também reunir à tarde com o presidente do Governo Regional na Ilha do Faial.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os novos radares meteorológicos dos Açores foram ontem consignados e estarão a funcionar já no próximo ano, um em São Miguel e outro na Ilha das Flores. Vão permitir melhorar a precisão de fenómenos meteorológicos extremos, permitindo à região estar mais bem preparada para enfrentar as alterações climáticas. O ministro da Economia e do Mar, António Costa e Silva, sublinhou que esta era uma prioridade, não só para os Açores, mas também para a República.
Era uma prioridade há décadas. Que se discutia a questão dos radares para os Açores. São fundamentais, têm um perímetro de observação de cerca de 300 km, são da última geração, vão permitir melhorar substancialmente toda a informação que é necessária para prever as condições meteorológicas.
O governante falava na delegação do IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em Ponta Delgada, após a consignação dos dois radares. O presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, sublinhou a importância estratégica dos novos radares, defendendo que a centralidade atlântica dos Açores pode substituir a história ultraperiférica da região através da ciência.
Os Açores têm uma magnífica história, mas podem ainda ter um melhor futuro baseado na ciência. E por isso a nossa história ultraperiférica pode ser substituída com ciência pela centralidade atlântica. E sim, a ciência e esta tecnologia da previsão meteorológica é um magnífico auxiliar à boa informação preventiva às populações por razões da sua segurança, tendo em conta o nosso clima, a sua variabilidade.
Desta vez, o presidente do IPMA, Miguel Miranda, lembrou que vão passar a existir mais eventos extremos devido às alterações climáticas, explicando que os novos radares vão aumentar a fiabilidade das previsões.
Vão se repetir no futuro próximo. O mar está mais quente, vai-lhes dar mais energia. Para gerirmos as ações extremas, nós temos que tomar as ações muito pontuais e muito focalizadas, onde é mesmo preciso fazer ações. Nós não podemos parar uma ilha, porque vamos ter um episódio apenas numa freguesia. Este é o problema fundamental. Então, o que nós vamos tentar fazer aqui todos é exatamente adequar as nossas medidas à situação que vamos viver.
Os novos radares representam um investimento superior a 5 milhões de euros, valor que inclui ainda a implementação de duas estações meteorológicas e dois detectores de trovoada e que está previsto no plano de recuperação e resiliência.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Uma sessão de perguntas do deputado Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, vai marcar a agenda parlamentar do plenário de maio da Assembleia Legislativa dos Açores, que se reúne a partir de hoje na cidade da Horta, e que teve início já esta manhã. O parlamentar liberal, que ainda recentemente retirou o apoio da incidência parlamentar que tinha assumido no início desta legislatura, vai questionar o Executivo sobre as políticas de desenvolvimento sustentável e crescimento socioeconómico de São Miguel. O deputado, que tem recorrido a esta prerrogativa parlamentar com frequência, já efetuou ao longo dos últimos plenários sessões de perguntas sobre o desenvolvimento socioeconómico de outras ilhas da região, abordando temas comuns como as acessibilidades, as comunicações, a saúde ou a educação. Os três partidos que formam o Governo Regional levam também a plenário esta semana uma anteproposta de lei sobre assistência à maternidade nas ilhas sem unidade hospitalar, que prevê apoios aos acompanhantes das grávidas provenientes das seis ilhas da região onde não há hospital. Os deputados defendem que o Estado deve assumir os encargos com a ausência dos acompanhantes das grávidas sempre que estes tenham de abandonar o seu local de trabalho para darem assistência durante a deslocação para uma das três ilhas com hospital. A agenda parlamentar inclui ainda uma proposta para a criação de um novo Estatuto do Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar e dos ensinos básico e secundário nos Açores, que aponta para a recuperação do tempo de serviço perdido nas várias transições entre carreiras. O diploma pretende também equiparar o pessoal docente aos trabalhadores da restante administração pública regional no que se refere a férias, faltas, licenças e dispensas. O Executivo propõe também neste plenário fazer aprovar uma nova proposta de organização do trabalho suplementar nos serviços de urgência e unidades de cuidados intensivos do Serviço Regional de Saúde. Os deputados regionais vão ainda apreciar uma proposta do PAN para alterar o sistema de avaliação do desempenho na administração regional, uma proposta da Iniciativa Liberal para a criação da AgriAzores, a Sociedade Regional de Ordenamento do Território Rural e Desenvolvimento dos Mercados Agrícolas, e ainda uma proposta conjunta do PS e do PAN para a criação de um regime geral de ação climática no arquipélago.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo dos Açores vai lançar uma campanha de divulgação do ensino profissional com o objetivo de informar e sensibilizar os jovens para o período de candidaturas 2023-2024. O anúncio foi feito esta segunda-feira pela Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Maria João Carreiro, durante a apresentação da campanha A Tua Primeira Escolha, para promover também o ensino profissional.
A Tua Primeira Escolha é o nome de campanha de comunicação a desenvolver nos meses de maio, junho e julho, sobretudo nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, para que possam ir ao encontro os jovens estudantes. O objetivo desta campanha é incentivar os jovens à escolha desta vida ensino que oferece possibilidades e vantagens, que devem ser tidas em conta pelos alunos a quando a decisão que inevitavelmente têm que fazer nesta fase do seu percurso académico em que estão a concluir o ciclo de estudos do ensino básico. A Tua Primeira Escolha é uma campanha de valorização do ensino profissional nas escolas profissionais. Procura ainda desconstruir alguns preconceitos que persistem sobre o ensino profissional, através, por exemplo, de testemunhos de formandos e ex-formandos, tornando visível o sucesso de quem escolheu o ensino profissional e cujo exemplo pode encorajar os outros jovens para a tomada de uma decisão.
A governante anunciou também que as 17 escolas profissionais dos Açores vão ministrar no ano letivo próximo 44 cursos profissionais de nível 4, podendo abranger cerca de 860 novos formandos.
Trata-se da maior oferta dos últimos 8 anos. E um acréscimo de 3 novos cursos em relação ao número de cursos em oferta para o ano letivo 2022-2023. A oferta para o próximo ano letivo contempla mais de 20 áreas profissionais, como turismo e lazer, hotelaria e restauração, direito, serviços de transporte, produção agrícola e animal, indústrias alimentares, eletrónica e automação, saúde, trabalho social e orientação, desporto ou contabilidade e fiscalidade.
Maria João Carreiro considera que a oferta reflete um esforço por parte das escolas profissionais para adequar a sua oferta às necessidades das empresas e do tecido empresarial, bem como aos interesses dos jovens que estão a concluir o 9º ano do ensino básico e que decidam ingressar numa via profissionalizante de ensino que dá equivalência ao 12º ano do ensino secundário e certificação profissional. Ainda de acordo com a titular da pasta da qualificação profissional, num estudo realizado com os alunos do 8º e 9º ano do ensino básico das escolas públicas e privadas do ensino geral entre fevereiro e março e com uma taxa de resposta de 66%, mais de 80% dos alunos que admitem querer seguir um curso profissional considera estudar numa escola profissional. O secretário regional do Mar e das Pescas considerou que as ações da Agência Europeia do Controlo das Pescas contribuem decisivamente para reforçar na região o controlo e inspeção no setor. No âmbito da deslocação à Ilha do Faial, da diretora executiva da EFCA, Susan Steel, o secretário regional, Manuel São João, declarou ao visitar o navio Ocean Sentinel que o mar constitui o maior ativo dos Açores, pelo que o governo regional definiu uma estratégia para o mar da região, baseada na defesa e monitorização dos ecossistemas marinhos e costeiros. Manuel São João referiu que é objetivo do executivo gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e costeiros para evitar impactos adversos significativos, inclusive através do reforço da sua capacidade de resiliência e tomar medidas para a sua restauração a fim de assegurar oceanos saudáveis e produtivos. O governante referiu que os Açores, uma região ultraperiférica com condicionalismos específicos, mas permanentes, estas missões são ações que muito exultam e que muito contribuem decisivamente para reforçar metodologias e procedimentos de controlo e inspeção nacionais e também da União.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
As 3 câmaras hiperbáricas existentes nas unidades de saúde dos Açores estão sem certificação, embora só 2 delas estejam a ser utilizadas regularmente para tratar acidentes de mergulho ou para curar feridas, admitiu a fonte do executivo. Em causa estão as câmaras hiperbáricas dos hospitais de Ponta Delgada e da Horta, que perderam a certificação que ostentavam, embora continuem a ser utilizadas, e também um equipamento semelhante instalado no Centro de Saúde de Santa Cruz das Flores, que só era utilizado pontualmente. Segundo a agência Lusa, a empresa alemã que montou as câmaras hiperbáricas nos Açores exige 340 mil euros por cada certificação, valor que as administrações hospitalares consideram ser incomportável, embora os tratamentos com este tipo de equipamento não tenham sido suspensos. O gabinete da secretária da Saúde, Mónica Seidi, recorda que as câmaras hiperbáricas de Ponta Delgada e da Horta estão em pleno funcionamento e que os profissionais de saúde que operam com estes equipamentos estão devidamente credenciados para trabalharem com estes sistemas e fazem-no sem quaisquer problemas de natureza técnica. Quanto à Câmara Hiperbárica das Flores, oferecida pelo Clube Naval da Horta para dar apoio aos praticantes de mergulho no Grupo Ocidental, está inoperacional há vários anos e apenas era utilizada pontualmente por um médico do Hospital da Horta quando se deslocava àquela ilha. As diferentes câmaras hiperbáricas permitem estimular o crescimento de células e aumentar a circulação sanguínea através da introdução de grandes quantidades de oxigênio em ambiente de pressão atmosférica mais elevado do que o normal. Estes equipamentos são utilizados, por exemplo, no tratamento de feridas que não cicatrizam e também em situações de anemia grave, embolia pulmonar, queimaduras, envenenamento, descompressão e gangrena, entre outros. O Informação Açores fica por aqui. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.